Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de turismo, o novo podcast da Brasil Travel News, sempre com as novidades do turismo, tudo o que está acontecendo no nosso mercado e na indústria, principalmente nesse momento delicado em que estamos vivendo diante da pandemia do novo coronavírus. E hoje nós vamos falar de uma companhia aérea está prestes a completar 25 anos de existência no mercado brasileiro, que tem aí voos importantes ligando Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro e ainda 10 destinos no norte do Brasil. E o nosso convidado de hoje é o José Felício Filho, o presidente da Voo e Pés. José, muito obrigada por participar conosco aqui no seu podcast de turismo.
Eu que agradeço, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês.
Gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouco da história da Voo e Pés no Brasil. A gente sabe que já é uma empresa que está prestes a completar aí 25 anos, trabalha também em parceria com outras companhias aéreas, como a Gol, a Latam. Conta um pouco para o nosso ouvinte sobre a história da Voo e Pés no Brasil.
Eduarda, a Voo e Pés hoje é a companhia mais antiga em operação no país. Nós vamos fazer agora 25 anos de história. Eu tenho o prazer de estar aqui desde o primeiro dia de operação. Fiz carreira na companhia e sempre tivemos uma vocação muito ligada à aviação regional. Então, a nossa história ela se baseou em realmente poder desenvolver o Brasil nos mais remotos destinos e poder trazer uma integração a nível da malha aérea nacional. E, logicamente, nós iniciamos em 1995 as nossas atividades. Era um mercado totalmente diferente. O Brasil vivia uma regulamentação específica do setor. E a gente tinha ali também os turbohélices da própria Embraer, que fabricava o Brasília, era um avião de 30 lugares. E logo no início das nossas operações, logo em 1997, 1998, houve a desregulamentação do setor. Então, isso trouxe, de fato, uma mudança grande no nosso planejamento, onde que, logo após essa desregulamentação do setor que aconteceu em 1998, o Brasil entrou também numa crise muito grande. Então, assim, a gente viveu altos e baixos dessa indústria ao longo desses últimos anos, mas eu diria que é uma honra muito grande poder estar servindo o nosso país, o nosso Brasil, poder integrar as regiões e poder estar vivendo, eu acho que a pior crise do setor. Eu nunca vi algo parecido como essa pandemia e a gente poder estar de volta reestabelecendo nossas operações agora a partir do dia 3 de julho, realmente na data do nosso aniversário.
Excelente. A gente sabe que essa retomada ela vai se dar de uma forma gradual, certo? Mas qual é a principal estratégia que vocês vêm utilizando e vocês dependem do quê para realmente ter essa retomada de uma forma positiva?
Nós passamos essa pandemia, eu diria, num processo de hibernação. Logo quando iniciou a pandemia no Brasil, foi praticamente ali meados de março, nós estávamos operando em 47 cidades em todo o território nacional. A Voo e Pés teve uma expansão expressiva ao longo do ano passado. Nós entramos em Congonhas em outubro, adquirimos a MAP, que é basicamente a operação no norte do país. E tudo isso, a gente vinha num processo de expansão, inclusive, da nossa rede a nível do Nordeste e tudo mais. Durante esse período, nós identificamos, logo no início dessa pandemia, que foi ali no meio de março, uma queda muito brusca das nossas vendas, onde que também os passageiros que estavam ali com as suas viagens marcadas passaram a cancelar e dar um no-show em seus voos. Dentro desse processo, a gente resolveu, de fato, entrar nesse processo da hibernação, onde que a gente veio muito atento ao que seria a forma dessa retomada e de quando isso poderia começar a acontecer. Dentro desse contexto, logicamente, como uma empresa de característica regional, A gente vem muito baseado naquilo que, principalmente as empresas diria assim, as empresas de bandeira, elas estariam reiniciando as suas operações. E a partir daí a gente passaria a ter um momento de reconstrução da capilaridade. Então, exatamente o que está acontecendo agora. A gente vem reconstruindo a partir de Guarulhos as nossas operações, que Guarulhos passa a ter de novo já uma certa musculatura a partir de julho, e aonde que não só nós vamos atender o passageiro do interior de São Paulo para a capital, mas também nós vamos atender os passageiros que também estariam em conexão a partir do aeroporto de Guarulhos. Então, a estratégia nossa foi preservar uma musculatura ao longo da pandemia, e por isso que a gente chamou esse período de hibernação, e a partir daí a gente começa a reconstruir um pouco que, vamos falar assim, a reboque do mercado doméstico. Então, é basicamente essa estratégia que a gente vem trabalhando, e logicamente esses hubs eles passam a ser reconstruídos, como São Paulo, logo logo Brasília, Rio de Janeiro e por aí vai.
Perfeito. Antes de entrar no tema relacionado aos novos protocolos sanitários para tripulação e passageiros, eu não posso deixar de comentar com os nossos ouvintes que você esteve internado, você realmente sentiu na pele o impacto dessa pandemia no mercado da aviação, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, mas você também ficou 23 dias internado. Gostaria que você compartilhasse um pouco dessa experiência também, pelo fato de ter vivido isso, como é que foi a sua rotina, como foi passar por essa pandemia, realmente vivendo isso na pele.
Bom, realmente foi algo assim que foi uma experiência muito forte para mim. Eu não imaginava que eu tinha contraído a doença e ali foi logo no começo. Foi o primeiro caso, inclusive, de Ribeirão Preto, e aonde que eu cheguei já num estado bem grave no hospital. Então, eu estava numa rotina que eu estava imaginando que eu estava com uma crise de asma, mas ali, realmente, o vírus já estava tomando um pouco mais de volume na minha questão respiratória, e aí foi me degradando rapidamente o meu quadro de saúde. Então, eu acabei sendo, assim, eu fui para o hospital para fazer um pronto atendimento, para tentar ali fazer uma inalação, alguma coisa assim, num domingo, no dia 15 de março, e dali eu fui internado e fiquei 21 dias na UTI, no qual dos 21 eu fiquei 16 dias entubado. Então, foi uma experiência em relação à doença, algo assim, extremamente sério. Eu cheguei ali num processo de uma complexidade muito alta dentro desse tratamento, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tive a oportunidade também, eu diria que a bênção de Deus, de cair na mãos de uma equipe brilhante, que foi aqui em Ribeirão Preto, e eles tiveram ali todos os cuidados e não tiveram nenhum medo, inclusive, de testar o novo, até porque naquela ocasião, ainda na pandemia, não existia ainda os protocolos definidos e bem claros daquilo que seria o tratamento adequado. Então, eu vivi o começo dela. Então, eu creio que hoje está muito mais estabilizado e aí, indo um pouco para o nosso negócio, quer dizer, tudo isso foi muito, muito novo para toda a indústria. Eu diria que, desde a área da saúde, a área de serviço, a área de transporte, está todo mundo buscando os seus protocolos para poder voltar a trazer uma segurança para a população. Então, Eduarda,
Oi. Pode falar.
Então, eu, assim, como uma pessoa que vivenciou isso até de uma maneira intensa, a questão da pandemia, virou um ponto-chave nosso na passaredo, na Voipass, criar esses protocolos para poder dar tranquilidade para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para todo mundo realmente ter essa segurança de voltar para o seu trabalho, voltar a fazer as suas viagens. Então, assim, é o nosso protocolo hoje número um na empresa.
Perfeito, e é isso que a gente vem falando muito. Todos os seminários que a gente participa, a entrevista que a gente faz com grandes players do mercado, o que a gente acredita muito é que as pessoas precisam disso, de segurança. As pessoas vão retomar suas viagens, seus planos, sejam de viagens para lazer ou negócios, a partir do momento que elas se sentem seguras. Você, como líder de uma empresa, como você está aí influenciando os tripulantes, influenciando funcionários, qual é a lição que você tira de tudo isso, de ter vivido na pele a doença? Qual é a lição que você tira de tudo isso e a mensagem que você deixa para essas pessoas?
Olha, primeiro eu diria que assim, é algo muito sério. Então, nós temos que, de fato, ter muita atenção e cuidado em relação à própria pandemia. Mas eu diria também que hoje eu me sinto muito mais seguro por até ter passado por essa experiência, poder ter vivido perto de profissionais da saúde, pesquisadores, entender o processo de tratamento e poder entender quais seriam as recomendações e os protocolos que nós criamos aqui de biossegurança para poder dar esse conforto. Então, eu diria que hoje, lógico, a gente atravessou um processo de conhecimento, acho que tem muita coisa ainda sendo desenvolvida e sendo criada, até nós tivemos essa plena consciência de quais os tratamentos, ou amanhã até uma cura por uma vacina, alguma coisa nesse sentido, mas é algo que a gente se adaptou. Então, eu creio que esse ambiente de segurança, e eu vivi na pele, hoje eu me sinto assim, muito confortável de poder estar restabelecendo aqui a minha rotina, junto com a minha equipe, junto com os nossos clientes, e poder passar para eles, de fato, que vamos voltar, isso tudo vai passar, a gente consegue começar a deslumbrar um novo momento. Eu acho que o fundo do poço já passou e agora a gente começa uma reestabilização de uma vida que eu não diria que será normal. Eu até creio que muitos protocolos de biossegurança que nós implementamos poderão permanecer no futuro. Mas ainda a gente vive num momento de alerta. Mas que eu diria que os cuidados que as empresas aéreas têm tomado hoje, em especial o nosso caso da Voipass, isso a gente quer passar total tranquilidade para a nossa equipe e para nossos clientes.
Perfeito. Então, agora, após 3 meses com os voos suspensos, vocês devem estar trabalhando aí intensamente em relação aos novos protocolos sanitários para tripulação e passageiros. Gostaria que você comentasse do novo aplicativo que vocês estão lançando, que vai facilitar muito a vida do passageiro no momento do embarque. Ele praticamente não precisa tocar em nada, simplesmente no celular dele. Como é que vai funcionar esse aplicativo? Ele é gratuito? Conta mais para nós.
Ele é um aplicativo gratuito, logicamente, como uma empresa regional, nossos sistemas, eles não tinham todas as ferramentas disponíveis. E durante essa hibernação, a gente definiu que seria um ponto extremamente fundamental e prático para os nossos clientes poderem ter acesso a esse aplicativo em ambas as plataformas, tanto para Android quanto no iOS. E vai evitar, quer dizer, toda essa preocupação, de repente, que às vezes o passageiro tem de entrar no aeroporto, ir para uma fila de check-in, ou mesmo na questão ali da fila de embarque. Então, é mais uma comodidade que a gente vai oferecer para os nossos clientes e para poder já entrar entrar de cabeça nessa tecnologia digital, que ainda a gente não tinha migrado para esse tipo de plataforma. Então, o aplicativo ele já entra agora nos próximos dias, que vai dar total tranquilidade para os nossos clientes a partir do dia 3 de julho, nos nossos primeiros embarques.
Perfeito. Além do aplicativo, vocês vão trabalhar também com a questão de uso obrigatório de máscaras, a medição da temperatura do passageiro no momento de embarque? Como é que vai funcionar?
Vai ser, sim, uso obrigatório de máscaras, até por dentro de todas as regulações que nós estamos tendo aqui no nosso mercado interno. Desde da entrada no aeroporto, na fila que seja do próprio check-in ou mesmo no embarque, será obrigatório o uso de máscaras. A gente está disponibilizando para todos os nossos funcionários também o equipamento de proteção individual. Disponibilizamos álcool gel em todas as áreas de trabalho e mesmo de trânsito ali dos passageiros, tanto no check-in quanto no embarque, a bordo das nossas aeronaves. Então, o embarque ele passa a ser também setorizado. Então, isso a gente vai evitar aglomeração ali de pessoas. Então, a gente vai fazer o embarque setorizado, também como desembarque. Durante o trânsito de todas as aeronaves, a gente passa a ter um tempo de solo um pouco maior, que aí entra uma equipe de limpeza para fazer uma esterilização da cabine de passageiros através dos assentos, mesinhas, encostos de braço, botões de chamada de comissários, luzes, persianas, toalete, área de tripulação. Então, a gente passa a ter um protocolo que a cada etapa a gente vai ter um procedimento que a cabine vai ser esterilizada. Automaticamente, os nossos aviões, também os ATRs, eles, como são aviões regionais pressurizados, eles passam por uma renovação constante de ar a cada 5, 7 minutos. Então, isso também, a gente tem essa tranquilidade dessa renovação de ar constante em nossos voos. Temporariamente, a gente também suspendeu o serviço de bordo. Então, tanto o serviço de bordo quanto a nossa revista, ele vai ser sobre uma demanda individual de cada usuário. Então, no caso da nossa revista de bordo, por exemplo, se o passageiro quiser a revista vai estar disponível, ele vai levá-la com ela, vai levá-la com ele no próprio desembarque. Então, a gente criou esses procedimentos justamente para a gente poder garantir essa, vamos assim, desinfecção da aeronave, no caso, venha a ocorrer, inclusive com produtos de características hospitalares. Então, a gente criou todos esses procedimentos justamente para a gente poder ter um nível de alerta e de segurança, como os padrões hoje de hospitais e locais hoje que estão tendo mais convívio de pessoas.
Certo. E você acredita que todos esses procedimentos, sim, farão parte do que a gente vem chamando do novo normal para aqueles que buscam viajar? Por exemplo, a gente comenta muito sobre a grande transformação que houve no mundo das viagens e dentro da realidade de um aeroporto após o 11 de setembro aqui nos Estados Unidos, principalmente. Houve uma mudança drástica no passo a passo, no que é tirar sapato, revistar mala, documentos e tudo mais. Hoje, isso faz parte da normalidade, as pessoas se acostumaram. Como é que você vê isso? Você acha que todos esses protocolos que você mencionou, automaticamente o ser humano vai se adaptar e eles farão parte dessa nova normalidade?
Eu creio que parte deles sim, mas não todos. Eu creio que a partir do momento que a gente tiver, por exemplo, uma cura pelo Covid, eu não creio que as pessoas vão continuar voando de máscara, por exemplo. A questão do próprio serviço de bordo, a questão dos entretenimentos das aeronaves. Então, eu acho que é um momento de nível de alerta máximo que a gente está vivendo agora. É lógico que a questão dos procedimentos de limpeza é algo que pode se perpetuar e a gente vai passar por uma readaptação. Mas eu creio que a gente vive um momento de alerta máximo e daqui a pouco algumas coisas vão ser flexibilizadas. Então, é uma questão ainda de tempo, de adaptação e a gente poder, de repente, ter uma definição clara sobre a questão de tratamento, vacina, por conta do Covid.
Exato, fala-se muito nisso, né? Daqui a pouco, isso gera muita expectativa em todos nós. Quando é que vai acabar isso daqui a pouco? Quando é que você acha que realmente isso vai ser uma nova realidade, que a gente vai se adaptar, que estaremos mais confortáveis? É difícil falar, porque a gente sabe que é tudo muito incerto, não temos uma vacina, é uma doença pouco conhecida, a ciência não para, mas na sua opinião, quanto tempo você acha que as pessoas estarão realmente tranquilas em relação aos protocolos de viagem para viajar com suas famílias, com seus filhos ou uma viagem a trabalho? Quando?
Olha, eu acho que aquilo que a gente já implementou nesse momento, eu acho que a gente está num ambiente seguro. Então, é lógico que ainda é uma questão da gente poder divulgar isso, transmitir isso para as pessoas. As taxas, de fato, elas vêm diminuindo, principalmente em São Paulo e no interior de São Paulo. Acho que a gente já está vivendo um momento de estabilização. De toda maneira, a questão da tranquilidade total, eu acho que isso vai ao longo do segundo semestre, porque é o tempo que eu acho que até os pesquisadores precisam para poder comprovar, atestar todas as questões dos protocolos em si. Que também não é algo rápido, mas eu acho que isso tudo acontece ao longo do segundo semestre. A gente já começa a deslumbrar uma retomada, não só das nossas operações agora, que se iniciam no dia 3 de julho, mas ao longo do segundo semestre, algo até maior daquilo que nós já estamos iniciando. Então, eu vejo que, lógico, a gente não vai voltar, de repente, num padrão que foi o pré-Covid, mas a gente já começa a deslumbrar uma ascensão, de repente no turismo interno, onde que as pessoas de repente vão optar, em vez de ir para fora do país, de repente passarem suas férias aqui, no Nordeste, alguma coisa nesse sentido. Então, agora é uma questão que a gente vai ter que massificar nossas campanhas, que nós estamos com um ambiente seguro, nós estamos atentos, nós estamos com os nossos protocolos implementados, para as pessoas poderem começar a sair de casa e voltarem para a sua rotina normal. Então, tanto na parte corporativa quanto na parte de lazer, quer dizer, as pessoas foram represadas. A gente está vivendo ainda um momento de quarentena. Então, no caso do estado de São Paulo, nessa segunda-feira que começou uma flexibilização, mas ainda nós continuamos em quarentena. Então, as coisas vão começar a entrar no eixo a partir de agora. Essa é a minha visão.
Perfeito. Então, diante de tantas coisas negativas que realmente a gente vem vivendo, você acredita que a questão do turismo interno e a possibilidade de intensificar o que, tudo o que tem a ver com o turismo interno é algo positivo que a gente pode tirar de tudo isso quando a gente fala de Brasil?
Sem dúvida. Eu creio que o turismo interno vai ser a grande locomotiva dessa retomada. E aí, dentro dessa particularidade, eu acho que a gente tem um pouco de vantagem em relação aos demais países que foram contraídos ou que passaram pela pandemia primeiro que nós. Então, como ali começou na própria Ásia, depois a Europa, a América do Norte, a gente já começa a entender o processo de retomada de alguns países. Então, é uma questão de a gente poder tropicalizar para a nossa realidade e poder entender quando isso vai começar a passar. E é o que eu creio, de fato, que é uma questão de tempo. A gente começa a deslumbrar os próximos 90 dias já num processo de retomada interessante e principalmente na questão do interno.
Perfeito, porque público a gente tem para isso, né? A gente teve nós fizemos uma entrevista recentemente com o Vinícius Lumer, secretário de Turismo do Estado de São Paulo, e ele destacou um ponto muito importante, que eu gostaria de saber a sua opinião. Ele falava sobre o público que vem para a Flórida por conta dos parques. E ele falou, e ele destacou isso, público a gente tem muita gente no Brasil que consome parque temático. Então agora é o momento de olhar para esse público e oferecer o que eles querem nacionalmente. Você concorda com isso?
Sem dúvida. Eu assim, e olhando até as maravilhas que a gente tem até no próprio estado de São Paulo. Quer dizer, o Brasil, a gente que está do sudeste ao norte, em regiões remotas, por exemplo, da Amazônia, a gente tem um turismo que, às vezes, alguns lugares na Amazônia, eu tenho muito mais fluxo de estrangeiro do que de brasileiro. Incrível que pareça. Uhum. Então, assim, eu creio que a gente volta a ter um momento importante do brasileiro voltando, vamos assim, os seus olhos para a questão do turismo interno. E a gente está muito preparado para isso. Então, é um país tropical. Eu creio que, daqui a pouco, essa nossa... Esse nosso ciclo, que é um ciclo pequeno de inverno, ele se acaba, até o próprio comportamento do próprio vírus, de repente pode mudar, quer dizer, não é algo como aconteceu no hemisfério norte. Então, eu acho que a gente vive também um momento de desvalorização da moeda nossa, a questão das viagens internacionais, elas acabam sendo mais caras. Então, está todo mundo num momento de ajustes nos seus orçamentos. Então, eu acredito muito no potencial do nosso turismo interno.
Perfeito. E, além do potencial do turismo interno, falando um pouco mais especificamente da sua região, a gente sabe que Ribeirão Preto também oferece atrações turísticas para todos os gostos e bolsos, para a família inteira. A gente tem aí natureza, tem as cervejarias, tem bons restaurantes. Queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a região de Ribeirão Preto.
A gente está começando a viver um momento de flexibilização. Logicamente, no primeiro estágio da pandemia, o estado de São Paulo inteiro ficou fechado. E agora, desde a semana passada, quer dizer, a gente começa por um processo de retomada gradual das atividades e eu acredito muito que Ribeirão tem uma plena capacidade de avançar rápido e ser um polo muito interessante dentro desse aspecto de turismo, de lazer. É um centro regional, uma região importante no estado de São Paulo, onde que a gente concentra aqui não só cidades do estado de São Paulo, mas também como sul de Minas. Então, as atratividades, elas existem. Ribeirão foi preparado ao longo dos últimos anos para ser um centro de eventos, como, por exemplo, nós tivemos o cancelamento da AgriShow, que é uma das maiores feiras de agronegócio do mundo, que teria que ter acontecido em maio. Então, eu creio que tudo isso vai se reestabelecendo. E Ribeirão, pela sua característica até de ser um centro médico, um centro de pesquisa, eu acho que a gente tem uma oportunidade até de sair na frente nessa retomada.
Perfeito, José. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. É um prazer conversar com você, falar sobre a retomada da VoIPES. Para os nossos ouvintes, fiquem atentos. A partir do dia 3 de julho, a VoIPES volta a operar com todos os protocolos de segurança, Ribeirão Preto, São Paulo, Ribeirão Preto e Rio, e os destinos do Nordeste já também?
Os destinos do Norte. A gente recomeça as operações no Norte, a nossa base principal é Manaus. Então, de Manaus, a gente vai estar ligando com Parintins, Itaituba, Belém, no Pará, Altamira, São Gabriel da Cachoeira, Irunepé, Caruaru, Coari e Lábrea. Então, são essas 10 localidades no Norte que hoje até vivem uma situação de isolamento total, eu diria assim, porque ali ou você tem uma viagem de avião ou você acaba tendo uma viagem de barco, que muitas vezes podem chegar a 14 dias. Então, a gente volta com essas operações, inclusive para poder fazer essa reintegração da malha aérea nacional.
Perfeito. Está aí, então, a importância da VoIPES também para que possamos explorar os destinos do Norte do Brasil. José, muito obrigada pela sua participação. Sucesso nessa nova empreitada, né? Nesse nosso novo normal. Muito obrigada.
Obrigado a você, Eduardo. É um prazer estar com vocês.
Fica aqui mais um episódio do seu podcast de turismo com as principais informações do turismo para você. Até o nosso próximo bate-papo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.